Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início à nossa reunião. Senhoras deputadas, lembro que às 10 temos a audição regimental do Ministro do Trabalho. Portanto, convinha... Convinha darmos mesmo início a esta reunião e, portanto, esta reunião, como sabem, tem as duas partes, sendo que na primeira parte vamos ter ocasião de fazer a apreciação e a votação do parecer sobre o projeto de lei 1073/13 do PAN, que regulamenta a profissão técnica auxiliar de saúde, e para fazer a apresentação do relatório dava a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes. Faz favor, tem a palavra, senhora deputada, e agradecia aos senhores deputados que estão em pé que se sentassem. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Para apresentar muito rapidamente o projeto de lei número 1073 do PAN, que regulamenta a profissão de técnico auxiliar de saúde. O parecer segue a ordenação normal. Dar nota de que esta proposta relativa à regulamentação do técnico auxiliar de saúde propõe a regulamentação desta profissão e procede à definição dos princípios gerais respeitantes ao exercício desta profissão, no que diz respeito à conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e, naturalmente, apoiada pela nota técnica. Esta iniciativa encontra-se em conformidade com o disposto na Constituição e no Regimento, no que diz respeito ao poder de iniciativa do deputado único do PAN. O presente projeto de lei deu entrada no dia 15 de janeiro e foi admitido a 16 de janeiro. No entanto, ele baixou à Comissão de Saúde inicialmente e só no dia 18 de janeiro foi redistribuído à Comissão de Trabalho e Segurança Social, tendo ficado aí, portanto é esta comissão, tendo ficado aqui com conexão com a Comissão de Saúde. Essa também foi uma das razões pela qual nós recebemos tão em cima de tempo este projeto de lei. Cumprindo o disposto, ela encontra-se regida sob a forma de artigos, uma designação que traduz o seu objeto principal e uma breve exposição de motivos. Na verificação do cumprimento da lei formulário, ela contém um conjunto de requisitos que aqui se consideram cumpridos. No entanto, cumpre referir uma nota que vem ressalvada, passo a expressão, na nota técnica, que o título refere à regulamentação da atividade profissional, mas depois remete essa regulamentação para o Governo. Ou seja, em tese, de acordo com aquilo que vem definido no título do projeto de lei, ele procede à regulamentação da profissão de técnico auxiliar de saúde, no entanto, vem depois remeter essa regulamentação, que em tese é o objeto do projeto de lei, para o artigo 16, em que a regulamentação vai para o Governo. A recomendação da nota técnica, e que entendi ressalvar neste parecer, diz que o título, ou sugere que o título possa ser alterado para definir os princípios gerais respeitantes ao exercício da profissão de técnico auxiliar de saúde, porque é na realidade aquilo que o projeto de lei faz. Quanto à entrada em vigor, ela iniciar-se-á 30 dias após a sua regulamentação e depois tem tem duas fases de regulamentação, que uma tem que ver com 30 dias, entra em vigência 30 dias após a sua publicação, mas tem também uma disposição que prevê que o Governo proceda à regulamentação no prazo de 90 dias. Portanto, tem dois momentos para entrada em vigor. Como depois se explica também aqui no parecer. No projeto de lei, dizer que, nos termos desta exposição, da exposição que é apresentada pelo PAN, este estabelece que se propõe dignificar a profissão de técnico auxiliar de saúde, regulamentando a sua atividade e definindo claramente as suas competências técnicas, estou a citar o projeto de lei, a estrutura de carreira e as funções desempenhadas. Por outro lado, também nesta exposição de motivos, recorda-se que estes técnicos são a terceira força produtiva nos hospitais e centros de saúde, representando 20% do pessoal que desempenha funções no Serviço Nacional de Saúde e, cito, sofrendo diariamente os mesmos constrangimentos, obrigações e riscos que os restantes profissionais de saúde, e sendo assim essencial que tenham uma regulamentação laboral equivalente, estive a citar a exposição de motivos. Também na exposição de motivos relembra-se que o Decreto-Lei de 92 reconhecia a especificidade da categoria de auxiliar da ação médica, no entanto esta categoria acabou por ser incluída na categoria mais geral de assistente operacional em 2008. que equiparou assim estes profissionais a outros do setor do Estado, e cito, nomeadamente, os das escolas, autarquias e outras repartições públicas. Na medida, e continuando a citar a exposição de motivos, na medida em que os conteúdos funcionais destes técnicos não coincidem com os dos assistentes operacionais com que foram equiparadas, tal conduziu a que não tivessem ficado definidos os conteúdos formais inerentes ao desempenho das suas funções, colocando assim em causa, de acordo com o proponente, a qualidade dos cuidados prestados e a segurança do doente e provocando um enorme desgaste aos técnicos auxiliares de saúde, contribuindo para um elevado absentismo. No que diz respeito ao enquadramento legal nacional e enquadramento internacional, entendi que não devia colocar neste parecer, mas pode ser consultado na nota técnica, portanto estaria a repetir.
Eu agradecia que os senhores deputados e não deputados sentassem para ouvir, de facto, a exposição.
Obrigada, Sra. Presidente. Como dizia, relativamente ao enquadramento legal nacional e enquadramento internacional, entendi que não devia repetir, mas pode ser consultado na nota técnica que vem anexa. Relativamente aos antecedentes parlamentares, não há na base de dados nenhuma outra iniciativa que tenha sido concluída nesta Assembleia da República anteriormente relativa a esta matéria ou relacionada com esta matéria. Há um projeto de lei do Bloco que deu entrada no dia 28 de janeiro, portanto, anteontem, que cria e regula a carreira da técnica auxiliar de saúde, mas que não é objeto deste relatório, deste parecer, e no que concerne a petições, encontra-se agendada para amanhã, que é a data também que está agendada a discussão deste projeto de lei do PAN, uma petição da iniciativa de João José Roque Batista Fael e outros, num total de 4.658 assinaturas, que solicitam a regulamentação da carreira de técnico auxiliar de saúde e que deu entrada no Parlamento a 7 de fevereiro de 2018, tendo corrido os seus termos na Comissão de Saúde, como, aliás, tinha sido entregue inicialmente este projeto de lei. Relativamente aos contributos e consultas, dar nota de que não foi promovida a consulta pública a este projeto de lei. Isto aconteceu porque, como expliquei, ele entrou na Assembleia da República no dia 16, foi distribuído para a Saúde, depois, dia 18, é que vem para a Comissão de Trabalho e Segurança Social, e sendo amanhã a discussão, estando amanhã agendada para plenário, não houve tempo para que se cumprisse o tempo de consulta pública. Isto levanta algumas questões que são para discussão do plenário da Comissão. A mim compete-me dar esta ressalva, dizendo que a nota técnica sugere que a submissão à consulta pública possa vir a ocorrer caso a iniciativa baixe novamente na especialidade ou em nova apreciação na generalidade. Apesar dessa consulta não ter existido, importa referir que o Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde dirigiu uma exposição a esta comissão a 23 de janeiro deste ano, manifestando a sua disponibilidade para prestar todos os contributos e eventuais esclarecimentos necessários à tramitação deste processo legislativo e deve registar-se ainda que este mesmo sindicato já havia remetido ao Parlamento, no âmbito da petição que já mencionei, um documento intitulado Proposta de Projeto de Lei para a Regulamentação da Profissão de Técnico Auxiliar de Saúde, bem como um outro denominado Referenciais de Formação sobre a Atividade de Técnico Auxiliar de Saúde, e que consiste num perfil profissional de Técnico Auxiliar de Saúde traçado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Emprego Profissional. Relativamente à avaliação prévia do impacto, os proponentes anexam a respectiva ficha de avaliação e remeto a minha opinião para a sessão plenária. Conclui-se daqui que a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social conclui que o projeto de lei número 1073-13-4, que regulamenta a profissão de técnico auxiliar de saúde, apresentado pelo deputado único do PAN, encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na generalidade no plenário. Obrigado.
Muito obrigado também, Sra. Deputada, e cumprimento-a não só pela forma rigorosa como expôs o seu parecer, mas também pelo conteúdo escrito do mesmo, e coloco à discussão se há intervenções sobre este ponto. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria primeiro também cumprimentar a deputada Joana Barata Lopes pela elaboração do parecer. Na página 7 do parecer, na página 8, aliás, na linha C sobre contributos e consultas, foi dito, e é dito no parecer, que não foi promovida a consulta pública. E nós já tivemos esta discussão sobre a necessidade de serem cumpridos os procedimentos regimentais e constitucionais quanto à discussão e quanto à importância da consulta pública e a importância que o PCP refere a essa matéria. E, portanto, eu acho que a promoção da consulta pública não foi por ter baixado apenas no dia 16, foi porque os autores da iniciativa não diligenciaram desde logo nesse sentido. Da nossa parte, não há dúvida nenhuma que este projeto de lei carece de discussão pública, por vários motivos, porque se trata de matéria laboral, porque é uma matéria que não foi discutida ainda esta legislatura e, portanto, até podíamos dizer, como já aconteceu noutros processos, que houve há pouco tempo um processo de discussão pública que pode ser recuperado, não foi. Há uma matéria, e eu nem vou tanto por aí, que é claramente matéria de regulamentação da profissão e que toca matérias que nós que são sensíveis e que requerem, de facto, discussão pública. E, portanto, eu tenho dúvidas que o projeto esteja em condições de subir para ser discutido em plenário. Agora, nós tivemos recentemente uma discussão sobre isto e também soubemos e também concluímos que, independentemente desta interpretação que o PCP faz, há divergências quanto a esta leitura. Nós estamos em condições de votar o parecer. Agora, o que entendemos é que é um precedente que se reforça e que nós entendemos que não deve acontecer. O período de consulta pública é diferente do sindicato ter enviado documentos a esta comissão e de se dispor a vir cá, isso ainda bem que assim é. Agora, coisa diferente é haver o sindicato em concreto, existem outras organizações que podem querer fazê-lo. Na nossa opinião, eu creio que aconteceu recentemente isso, que foi sobre outro projeto que eu já não me recordo, que é, pelo menos, o parecer, o projeto ser discutido, mas ser votado, baixar à comissão para o período de discussão pública e ser votado quando terminar o período de discussão pública. Aconteceu recentemente, eu já não lembro se foi sobre a questão da caducidade, essa questão. Eu acho que, pelo menos, eu gostava que ficasse registada em nome, em ata, esta posição do PCP quanto ao incumprimento do período de discussão pública. E creio que se devia, provavelmente, a comissão diligenciar junto dos autores da iniciativa, porque eles não têm assento na comissão e, portanto, agora não se podem pronunciar sobre isso. Foi diferente anteriormente, porque nós tínhamos, os partidos tinham assento e estavam a pronunciar sobre isso, ponderar que o projeto só seja votado findo o período de discussão pública, independentemente. Isto são por questões estritamente formais, não são por questões de conteúdo da iniciativa e, portanto, achamos que um projeto que vai neste sentido, e eu não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler o projeto, que é um projeto que coloca à Assembleia da República a definir tabelas salariais, conteúdos funcionais de profissões, que eu tenho muitas dúvidas que caiba à Assembleia da República fazer, mas isso é outra discussão. Uma coisa destas tem que ter um período de discussão pública. Tem que ter um período de discussão pública sobre estas questões. E, portanto, achamos que...
Então, qual é a proposta?
Desculpe, a proposta é que, provavelmente, na parte da conclusão, seja registado, como seja referido que o presente projeto de lei não cumpriu o prazo de discussão pública, pelo menos que se refira a isso na parte das conclusões, 1.1, e o ponto 2, encontra-se em condições, pode-se manter como está, porque diz que de ser debatido, pelo menos, não diz votado, e, portanto, pelo menos fazer dois pontos com a referência a isso.
Muito obrigada. Não sei se há mais inscrições, mas lembro duas coisas. A comissão está em plena as condições de votar este parecer. O que não está em condições, depois será no plenário, como bem, aliás, refere a senhora deputada Joana Barata Lopes, na dita página 8, que a senhora deputada Rita Rato evocou. E, portanto, digamos, a decisão daqui é uma decisão, parece-me que, perfeitamente razoável de podermos votar. Depois, obviamente, a votação em plenário será uma questão diferente. Isso também tem a ver com o proponente, acho eu, não é? E pronto, e também lembrar, já agora, que já houve até em plenário discussões que não foram de assuntos sobre legislação até de trabalho, que não foram submetidos à discussão pública quando deveriam ter sido. Também já não estou a dizer que seja correto ou que seja desejável, só estou a invocar que já houve precedentes nesse sentido. Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que o CDS não tem exatamente o entendimento do PCP nesta matéria e também nem sempre os partidos têm o mesmo entendimento, porque às vezes depende de quem é o proponente. E já esta legislatura houve projetos que foram votados, discutidos e votados no plenário sem que o período na generalidade, sem que o período da discussão pública tivesse decorrido. E, portanto, foram discutidos e votados sem que o período da discussão pública tivesse ocorrido. E, portanto, sendo assim, e sendo a prerrogativa do proponente saber se entende votá-lo ou não no seguimento da discussão, eu acho que o parecer não poderá ir muito mais além. Quanto ao conteúdo do projeto, obviamente teremos ocasião para o discutir e por isso mesmo não nos iremos pronunciar sobre ele. Saudamos apenas a Sra. Deputada Relatora e deixamos também esta nota para que fique clara qual é a posição do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções... Senhora Deputada Rita Rato.
Peço desculpa, pode-se acrescentar apenas, nas conclusões, um ponto a dizer que não cumpriu o período de discussão pública. É uma proposta que faço oralmente.
Senhora Deputada Joana Barata Lopes.
Senhora Presidente, obrigada. Dar apenas nota de que já tinha falado com a Senhora Deputada Rita Rato. Aliás, como também a Senhora Presidente referiu, é feita a ressalva relativamente à questão da consulta pública. É evidente que não é a primeira vez, já aqui falámos sobre isso. Nós também entendemos que devia ter havido consulta pública, o facto é que o tempo não permitiu que assim acontecesse e que estará no escopo do proponente. No entanto, também ressalvar, e é verdade, porque cada caso é eminentemente um caso, que é o facto desta matéria nunca ter sido alvo de discussão na Assembleia da República, acresce à necessidade daquilo que venha a ser consulta pública, mas, novamente, isso terá que ficar para o discernimento do proponente. Relativamente à inclusão, de acordo com a proposta do Partido Comunista Português, se for unânime do ponto de vista da Comissão, pela minha parte nada tem a obstar, aliás ele é referido anteriormente, mas como a parte anterior não é votada e apenas as conclusões são votadas, se toda a Comissão concordar, não tenho nada a opor a essa inclusão.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Sob o ponto de vista de redação, se me for permitido, em relação à Sra. Relatora, eu preferiria uma redação que dissesse que ainda não se encontra esgotado o período da consulta pública. Não foi? Ainda não está publicado sequer? Então é melhor fazer a menção concreta do que fazermos a valoração do... Foi incumprido. Certo, mas aquilo que eu estou a dizer é, em vez de estarmos a fazer a valoração, é melhor sermos factuais, porque, como fica na parte deliberativa, dizer, ainda não foi-se publicado na separata e desse modo sermos absolutamente factuais quanto ao estado em que se encontra o processo legislativo.
Senhor Deputado, portanto, acabou. Eu lembro que não são só as conclusões que são votadas. E, portanto, ponho à consideração dos senhores deputados se é necessário, de facto, incluir uma coisa que já está referida noutro ponto, mas isso será, obviamente, os elementos da comissão que se debrucem sobre o assunto. Senhora Deputada Rita Rato.
Para desbloquear isto, porque temos uma reunião às 10 da manhã, eu sugiro que se mantenha como está, o PCP vota contra, entrega uma declaração de voto e ficará registado na ata, que nós não deixaremos passar em branco, que foi discutida uma matéria com esta importância, sem ter sido objeto de discussão pública. Pronto, fica salvaguardada a nossa posição, nós votamos contra e não há problema nenhum.
Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem querer prolongar muito esta discussão, parece-me que o mais adequado será que consigamos consensualizar uma posição que permita a votação de todos os partidos e não outra solução.
Sugiro então que se pudesse repetir o que está no alínea C, que diz não foi promovida, é factual, portanto é uma constatação, não foi promovida a consulta pública referente a esta iniciativa, face ao curto intervalo, e que esta mesma constatação possa estar nas conclusões, de forma que todos...
Não foi face ao curto prazo, foi porque o autor não quis propor
Muito bem, então não foi factual, não foi colocado lá, não foi submetido à consulta pública. Pronto.
Pronto, estamos então em condições de finalmente de realizar a nossa votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 830/13, PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP, PEV e PAN, regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e das propostas de alteração apresentadas. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Senhora Presidente, muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos. Dar conta do seguinte, esta discussão e votação tem vindo a ser sucessivamente adiada a pedido das diversas forças políticas que compõem o próprio grupo de trabalho. E porquê? Porque compreendemos que se trata de uma deliberação urgente, que o mecanismo tem estado a funcionar, mas necessita daquilo que resulta, dos meios que resultam desta decisão, que aliás já foram aprovados na Assembleia da República. No entanto, nós temos também todos, e aqui refiro-se todos, todas as forças políticas, têm contribuído para melhorar aquilo que era o documento inicial. Tanto assim que tivemos a oportunidade de fazer uma reunião, ainda que informal, do grupo, agora, antes desta reunião começar, e pretendemos solicitar que seja adiado por duas razões. E adiado, o Partido Socialista formalizará esse pedido de adiamento. E adiado porquê? Em primeiro lugar, porque temos novos elementos para juntar e, como tal, iremos apresentar um texto de substituição. E segundo, porque demos conta que, no afã de tornarmos isto uma realidade, não tinham sido escutadas as entidades que dizem respeito a esta matéria, o que também é obrigatório. Assim sendo, pedimos o adiamento, não para a próxima reunião, mas para o momento oportuno, que nós daremos conta logo que este processo esteja desenvolvido. Portanto, esta solicitação está consensualizada com todas as forças políticas, à exceção do PAN, que não estava presente, mas a que daremos conta. Muito obrigada.
Muito obrigada também, uma vez que o assunto já foi consensualizado em todas as forças políticas. De qualquer maneira, se houver alguém que se quiser pronunciar sobre o assunto, faz favor, mas de qualquer maneira, lembro também que são 10 horas e que temos a nossa audição regimental. Pronto, não havendo mais nenhuma inscrição, temos os outros assuntos também, não sei se há alguma questão, também não há nenhuma questão, e portanto iremos passar para a segunda parte. Eu gostava de... estamos entre nós... E, portanto, eu gostava de vos expor a situação, que é a seguinte. Como sabem, o Sr. Presidente da Comissão está doente e, portanto, nós vamos ter que fazer aqui uma divisão, ou seja, abrirá com o Sr. Ministro a Sra. Deputada Rita Rato, até porque eu vou fazer a primeira ronda, e pois é ridículo, a acabar e estar-me a levantar e a sentar, e depois então a seguir eu continuarei a reunião se não virem inconveniente. Muito obrigada.